Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor vice-presidente e senhores membros do governo. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, entrando numa nova pasta governativa. Para o efeito, tem a palavra o senhor vice-presidente do governo regional. Faça favor, senhor vice-presidente.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, quando em 1934 Fernando Pessoa escreveu a famosa frase "Deus quer, o homem sonha, a obra nasce", de certo não imaginava como seria o mundo 91 anos depois. Vivemos num momento onde o agora é passado e o atual está em vias de ficar obsoleto. Por isso é necessário estarmos sempre a ajustar as nossas atividades e ações. É isso que tem feito a vice-presidência do Governo no que diz respeito às suas áreas de competência. O mundo está cada vez mais digital e os Açores não são exceção. Mas para promover a digitalização é necessário criar bases robustas que possam responder às nossas necessidades e que possam também sustentar os nossos avanços. Passamos de 129 salas técnicas dispersas pelas nove ilhas do arquipélago, para dois data centers de grande capacidade, localizados em duas ilhas e que funcionam em espelho, e estamos a concluir o projeto Mobile Golf, que visa concentrar as necessidades de processamento de todos os postos de trabalho da administração pública regional. Estes investimentos permitiram uma redução de custos, maior eficiência na gestão de recursos e um melhor combate às ameaças às quais os nossos sistemas de informação se deparam. Senhoras e senhores deputados, os riscos e ameaças às nossas cibersegurança são reais. O Centro de Operações de Segurança da Administração Pública Regional evitou até meados de outubro mais de 26 mil incidentes, dos quais cerca de 360 de severidade crítica, assim como quase 3 mil tentativas de intrusão. Para nos ajudar a combater ameaças externas, criamos e exploramos o Centro de Competências de Cibersegurança dos Açores, um projeto PRR nacional e que está integrado na rede nacional C-Network. Este centro já permitiu intervir cerca de 150 entidades, onde se incluem os 19 municípios da região autónoma dos Açores, 39 unidades orgânicas do ensino público regional, a totalidade dos hospitais e centros de saúde, para além de outros organismos da administração pública regional e empresas do setor privado. Esta é a base da ação governativa: formar e capacitar para, posteriormente, agir para convergir. Concebemos também todo um novo ecossistema e uma nova arquitetura de sistemas de informação de utilização transversal à administração pública, o LINCA, que irá ligar a administração pública regional entre si e ligar a administração pública regional como um todo aos cidadãos e às empresas. No âmbito do projeto da transição digital, pretende-se continuar com o desenvolvimento dos sistemas de incentivos da modernização administrativa, assim como alavancar diversas plataformas digitais de suporte. A transição digital só será útil e eficaz se todos nós conseguirmos tirar proveito desta. Mas todo este esforço necessita diálogo, conectividade. Os Açores estão em vias de estar ligados entre si e ao mundo como nunca. Pelo investimento de uma entidade externa, dois cabos submarinos internacionais irão amarrar nos Açores e conseguimos com que fossem incluídas nas nossas recomendações, as nossas recomendações no relatório final do Grupo de Trabalho do Anel Interilhas CAM. Este é o tipo de conectividade que se quer que os Açores tenham: rápida, eficaz e redundante. Mas, se é importante falar de conectividade digital, não é menos importante falar de conectividade aérea. Senhoras e senhores deputados, o aeroporto das Lages é mais do que uma infraestrutura física, é uma das portas de entrada de uma região e uma infraestrutura de proximidade para com os Açores, os açorianos e as comunidades açorianas. E para isto estamos a terminar o projeto de ampliação e modernização da Aerogar, de forma que possamos dar mais condições e conforto aos utilizadores desta infraestrutura que estão a aumentar. Em 2025, atingimos pela primeira vez 1 milhão de passageiros e estamos a trabalhar para que este número continue a aumentar. Implementamos o programa de incentivos à captação de novas rotas, que introduz condições idênticas aos outros aeroportos regionais, para promover a captação de novas ligações aéreas. É preciso não esquecer que os Açores ocupam uma posição geoestratégica única e temos de saber aproveitá-la, pois esta confere-nos oportunidades. Para tal, o Governo Regional tem investido fortemente nos assuntos europeus e na cooperação externa. Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, para defender e exigir o que é nosso por direito, precisamos de estar presentes e ser interventivos. Ao longo deste último ano, os Açores assumiram um papel relevante no que toca à Comissão das Regiões Periféricas Marítimas, onde assumimos uma das vice-presidências dessa entidade. Estamos, desde o início, presentes nos fóruns de discussão sobre o próximo quadro financeiro plurianual, que poderá afetar fortemente as transferências de fundos europeus para a nossa região e a forma como estes são geridos. Somos e continuaremos a ser contra o centralismo e não podemos aceitar que a União Europeia promova e implemente uma estratégia de nacionalização dos fundos. Mas, senhoras e senhores deputados, para sermos ouvidos e para acederem às nossas especificidades, temos de estar presentes. Estar presentes não por capricho, mas por obrigação. Os Açores estão onde devem estar, a trilhar novos caminhos e na vanguarda do que novo se faz. Só assim conseguiremos promover e fazer crescer a nossa região. Fazer movimentar e crescer a economia interna é importante, mas só se cria mais riqueza se conseguirmos captar investimento externo. E foi exatamente com este intuito que nos mostramos e estivemos presentes na Expo Osaka 2025. Pela primeira vez, e após negociação direta com a AICEP, tivemos direito a 4 dias em exclusividade para os Açores na maior feira mundial. Se para uns isto não é importante, para nós da coligação e para os açorianos é extremamente importante esta presença. O nome dos Açores, senhoras e senhores deputados, entrou nas bocas do mundo e gritou-se alegremente o nome dos Açores no Japão, no outro mundo. E continuamos a aposta na Web Summit, para que este ano contou com a presença de mais de 20 empresas açorianas que atuam nos mais diversos setores. E neste evento assinamos um memorando, pela primeira vez, um memorando de entendimento com a Startup Portugal, de forma a promover melhor o crescimento das empresas emergentes na região autónoma dos Açores. Esta é uma marca deste Governo. Existimos para servir e para agir em benefício dos nossos concidadãos e das nossas empresas, pois não ficamos apenas por palavras, ficamos sim por ações. E as ações materializam-se em todas as áreas, de forma que os Açores cresçam e prosperem. E uma região que se quer próspera tem de apostar na ciência, na inovação e no desenvolvimento. Continuamos a apostar na formação contínua dos açorianos. Atualmente, financiamos mais de 50 doutorandos, quer pelo programa de financiamento de bolsas de doutoramento, em meio académico e não académico, quer pelo programa de financiamento do pagamento de propinas de doutoramento. E continuamos a abrir todos os anos estes programas, garantindo estabilidade e previsibilidade. Mas não só. Continuamos a considerar a Universidade dos Açores como uma entidade pilar da nossa região, pelo que prossegue o nosso compromisso de financiar diretamente a Universidade dos Açores, este ano, em 950 mil euros. E estamos a criar um programa regional TENUR, um passo decisivo, absolutamente decisivo, em direção à estabilidade das carreiras científicas e à retenção de talentos, os nossos talentos. E não ficamos por aqui. Como disse inicialmente, é necessário estamos sempre a ajustar as nossas atividades e ações, e a ciência carece deste reajuste. Para tal, estamos em fase final da revisão do Prociência, assim como do sistema científico e tecnológico dos Açores. Queremos abrir os sistemas de apoio à ciência também às empresas e esperamos que retribuam, de forma que a ligação entre a academia e o tecido empresarial fique mais forte, potenciando a transferência de conhecimento. Abrimos, com grande sucesso, uma medida de cofinanciamento a projetos, terminando assim o culto da mão estendida, valorizando quem trabalha e quem quer trabalhar. A nossa aposta sólida na ciência tem permitido subirmos o nosso nível de inovação. E não é o Governo Regional dos Açores que o diz. É a União Europeia que o afirma. De acordo com o Regional Innovation Scoreboard, passamos de região com um nível de inovação emergente, de uma avaliação de 63.2 em 2020, para emergente mais em 2025, com uma avaliação de 70.0. Senhoras e senhores deputados, e continuaremos a crescer, quer pelo esforço dos parques de ciência e tecnologia, que estão cada vez mais equipados e capazes, quer pelo contínuo financiamento das unidades de investigação da Universidade e o investimento nos centros de ciência da região. Transversalmente, continuamos a apostar na participação em projetos europeus. Com estes, potenciamos a participação dos nossos recursos humanos em consórcios europeus, que possuem o conhecimento de ponta em áreas-chave, que pretendemos floresçam nos Açores. Assumirmos que não sabemos de tudo é a base para sabermos mais. Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo e Senhores Membros do Governo, o plano e orçamento que aqui apresento para 2026 é um plano realista e ajustado às necessidades das áreas nas quais tem competência. O que as senhoras e os senhores deputados poderão considerar como um corte não é mais do que uma boa gestão de dinheiros públicos, quer pela excelente execução de fundos este ano, quer pela realocação de verbas em certas rubricas. Este é um orçamento coerente, consciente e consequente. Um orçamento que fará dos Açores avançar na capacidade de gerar conhecimento, avançar na ciência, avançar na inovação, avançar na transição digital, avançar na defesa do Estatuto da Outra Periferia. Em suma, avançar ao lado dos Açores e dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sandra Costa Dias.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Discutir ciência, inovação e transição digital não é um exercício académico nem um debate reservado a especialistas. É discutir a forma como estruturamos a economia, como preparamos o futuro das empresas, como reforçamos a competitividade e o rendimento das famílias açorianas. Porque a verdade é simples. Não há economia moderna sem ciência, não há crescimento sustentado sem inovação, não há coesão territorial sem transição digital. O Plano e Orçamento para 2026 até reconhece, no papel, que a competitividade depende da inovação, da inserção externa e da sustentabilidade. Mas entre a ambição escrita e a prática, existe uma distância que este Governo não tem conseguido percorrer. Os números revelados pelo próprio Executivo são elucidativos e preocupantes. A despesa em investigação e desenvolvimento representa 0,5% do PIB regional, quando a média nacional é 1,7%. Temos apenas 4,1 investigadores por 1000 habitantes, um terço do valor nacional. Estes números não são meras estatísticas, são o retrato de um ecossistema científico pequeno, frágil e insuficientemente apoiado. E perante esta realidade, o que faz o Governo Regional? corta. Corta onde não devia, corta quando não devia, corta precisamente naquilo que o próprio Plano e Orçamento para 2026 identifica como essencial para aumentar a resiliência da região. A transição digital sofre uma redução brutal de 45%, quase 4 milhões de euros. E o apoio à Comunidade Regional de Ciência, Investigação e Inovação é reduzido em 26%, mais de 1 milhão de euros. Cortes drásticos, no momento em que a digitalização e a inovação deveriam ser reforçadas. São cortes devastadores feitos contra toda a lógica económica, contra toda a evidência e contra o futuro da região. Num mundo que acelera, a região abranda. E o resultado está à vista. Os parques tecnológicos e empresariais, que deveriam ser plataformas estruturantes de conhecimento, inovação e criação de valor, encontram-se desarticulados. Tornaram-se na prática espaços de arrendamento, desprovidos de serviços especializados ou de ligação efetiva à academia e ao tecido produtivo. Há, porém, uma exceção que importa reconhecer, o Terinov. O seu percurso demonstra que, quando existe visão, continuidade e planeamento, a inovação acontece, o emprego qualificado cresce e as empresas encontram condições para se desenvolver. É a prova de que os Açores têm potencial, mas precisam de estratégia, direção e capacidade de execução. Do outro lado, o Nonagon, criado para ser um polo de inovação e investigação aplicada, permanece aquém do seu desígnio. Sem serviços especializados, sem integração consistente com a Universidade dos Açores e os centros de investigação, sem articulação estrutural com empresas, corre o risco de ser apenas um edifício e não o motor de desenvolvimento que se esperava. É o exemplo claro do que acontece quando se governa sem acompanhamento e sem visão. Em contraste, o Governo da República reprogramou o PRR para reforçar a inovação em 473 milhões de euros, realocando verbas de grandes obras que, devido a prazos e à escassez de mão de obra, corriam sério risco de não execução. É um sinal de pragmatismo. Investir onde há retorno, apostar na capacidade científica e tecnológica como base de crescimento. Nos Açores, pelo contrário, o motor da inovação é enfraquecido no exato momento em que deveria ser reforçado. Aos investigadores açorianos deve ser reconhecido um papel absolutamente determinante. Da economia do mar à agricultura, da saúde à educação, da gestão ambiental à digitalização dos serviços públicos. O conhecimento que produzem é a base da resiliência coletiva da região. Sem ciência não há soluções, sem investigação não há progresso, sem dados não há políticas públicas eficazes. É por isso inaceitável que, em vez de reforçar o investimento, a região lhes retire recursos. Também as empresas açorianas merecem reconhecimento claro. São elas que transformam conhecimento em emprego, inovação em crescimento e tecnologia em valor económico para as famílias. Quando existem condições favoráveis à inovação, toda a comunidade beneficia. Mas quando se cortam recursos nas áreas estratégicas que sustentam o seu trabalho, perdem as empresas, perdem os açorianos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, os Açores já foram reconhecidos como território de inovação, já atraíram projetos, investigadores, investimento e confiança. E não perdemos esse estatuto por falta de talento ou de capacidade, perdemos-lo por falta de prioridade política, por descontinuidade e por cortes sucessivos que desconstroem o que demorou anos a construir. E hoje, perante este plano e orçamento, não podemos fugir à pergunta essencial. Em que medida estes instrumentos incorporam verdadeiramente a ciência e a inovação como motores de resiliência, autonomia tecnológica, diversificação económica e sustentabilidade social nos Açores? A resposta, infelizmente, é evidente. Incorporam-na na teoria, mas na prática não. E a região já não pode continuar a pagar o preço dessa incoerência. Os Açores precisam de recuperar ambição, precisam de visão estratégica e ação concreta. Precisam de colocar a ciência, a inovação e a transição digital no centro das políticas públicas, não como retórica, mas como prioridade real, financiada e, acima de tudo, executada. Só assim teremos uma economia moderna, só assim teremos salários dignos, só assim fixaremos talento, só assim construiremos um futuro de oportunidades para todos. E é isso que este orçamento, infelizmente, não garante, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Flávio Soares.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhor vice-presidente, senhoras e senhores membros do governo. Este é um plano e orçamento de continuidade de uma estratégia que está definida desde 2020. É um orçamento que quer continuar a investir em parceria com o Governo, empresas e a própria sociedade. Queremos continuar a aumentar a capacidade de resposta nos parques de ciência e tecnologia e não podemos parar. Aliás, como disse o Sr. Vice-Presidente, temos de agir para convergir. Este é um orçamento, como disse também o Sr. Vice-Presidente, consciente e coerente. E gostava de citar o vice-reitor da Universidade dos Açores, o Dr. Artur Gil, que diz o seguinte: a nível regional têm-se registado apoios interessantes que têm permitido desenvolver e complementar estratégias nacionais de forma mais robusta. Isto dito pelo Dr. Artur Gil, vice-reitor da nossa Universidade, no passado fim de semana. E, portanto, que comprova que a estratégia definida por este Governo é a estratégia mais acertada e que tem tido os resultados que todos nós ambicionamos. Este plano de orçamento tem um investimento de pouco mais de 18 milhões de euros para o ano de 2026. Querem a curiosidade de saber qual era o investimento previsto ou proposto, aliás, pelo Governo do Partido Socialista para o ano de 2019? Cerca menos de 14 milhões de euros. Portanto, são mais 30% que este Governo está a propor para o próximo ano do que aquilo que foi feito pelo Governo dos Socialistas em 2019. Certamente que não será necessário relembrar a forma desastrosa como deixaram os parques de ciência e tecnologia, em especial o Nunagum. Um edifício completamente vazio e à sua mercê. Mas nós estamos já habituados. Diziam esta manhã que o Partido Socialista não é o arauto da desgraça. Pois não. É sim o profeta da desgraça. Anunciam e prometem, mas na verdade nada contribua para atrair e continuar este desenvolvimento que nós bem desejamos. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As inscrições continuam abertas. Sr. Deputado Francisco Lima do Chega, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu queria questionar aqui o Sr. Vice-Presidente, depois da sua apresentação, muito animadora, que nas últimas duas semanas anunciou duas estruturas, um centro interpretativo para a base das lajes e um observatório europeu. E hoje é segunda-feira, não sei se até à sexta-feira vai anunciar mais alguma estrutura. E eu gostaria que me explicasse se estão previstas nestes orçamentos verbas para suportar esse observatório e esse centro interpretativo, e já agora se foram feitos estudos de custos-benefícios. Sim. Portanto, também queria saber, porque foi anunciado e já é público, que a SATA reforçou 5 mil voos para o Natal e a Ilha Terceira ficou excluída. Uma vez que se baixou as taxas aeroportuárias, não sei se existe algum problema na base das lajes que prejudica a operação da SATA, e gostaria também que comentasse, porque eu sei que é uma pessoa que eu reconheço que tem defendido muito aquele aeroporto, apesar de ter havido aquela inundação, que também não sei se é por isso que a SATA também tem medo de viajar para a Terceira, e gostaria que me comentasse se o que foi feito de baixar as taxas, não fosse, as taxas aeroportuárias não foram suficientes para motivar a SATA. Porque ficamos algo perplexos, a população da Terceira, a Câmara de Comércio, e se calhar o Sr. Vice-Presidente, por isso eu gostaria muito de ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. E já agora, para terminar, se já tem agendada a data da próxima reunião da Comissão Bilateral, porque não sabemos tão bem se já está agendada a data da próxima Comissão Bilateral, e se vai levar novamente o tema da FUS Açores e das tabelas salariais a essa Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Leal, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, estão os membros da mesa, Sr. Presidente do Governo e secretários, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, gostaria de partilhar aqui dois ou três pensamentos convosco, pensamentos esses que se prendem com constatações e com preocupações que devem tornar cúmplice essa Câmara da ação governativa. Cúmplice, se bem entendido, no sentido de força perante as instituições nacionais e principalmente europeias, tendo em conta a pasta que estamos a falar. Não deixa de ser constatação, não deixa de ser um facto tanto o Sr. Presidente do Governo Regional como o Sr. Vice-Presidente, nos últimos tempos, já não é de agora, mas nos últimos tempos, dava a tónica aqui, tem-se deslocado várias vezes a Bruxelas e não só, para reivindicar e para demonstrar preocupações factuais em relação àquilo que vem dos lados da Europa. E mais concretamente do quadro comunitário, do quadro financeiro, desculpe lá, por anual de 2028-2034. Ora bem, seria interessante, e deixo aqui o repto, que aprofundemos o POSEI Agricultura, que se crie o POSEI Pescas, o POSEI Transportes, que haja mais equidade e importância em relação aos Açores, sabendo perfeitamente que não existe coesão territorial a nível europeu se não forem tidas em atenção as especificidades das regiões ultraperiféricas. E, neste sentido, houve uma declaração conjunta em Bruxelas dos vários presidentes das RUP sobre essa questão, sobre as especificidades regionais e a atenção que merece da União Europeia esta situação. Eu saliento que o Sr. Presidente, muito bem, salientou o apoio que o Parlamento Europeu tem dado às reivindicações da região. Também, correndo-se o risco de perder a diferenciação e essa autonomia, também devia-se ter um financiamento específico para a mobilidade de energia e ambiente. E Sr. Vice-Presidente, também sei que tem lutado para que haja, na parte das tecnologias emergentes, um maior aprofundamento em relação à região autónoma dos Açores. E eu falo, por exemplo, na questão da inteligência artificial, que traz mais competitividade, falo na questão da cibersegurança, que traz mais proteção de dados, falo na questão dos cabos submarinos, que já foi falado aqui pelo Sr. Vice-Presidente, da nuvem e do solo que a Google está a implementar, dos direitos humanos, e citando alguém, dizia tecnologia e humanidade devem andar de mãos dadas, do Porto Espacial, que também já se falou aqui, e da plataforma Invest Online, que é uma plataforma que mostra os Açores, dá a conhecer os Açores e atrai investimentos. Eu também falava, já se falou aqui, penso que o Sr. Deputado do Chega já falou, do Observatório Europeu para as Ilhas. O Observatório Europeu é algo que nos dá a conhecer a realidade de ilha, que muitas vezes é esquecida das estatísticas nacionais. Portanto, é preciso conhecer melhor a realidade das ilhas para ter políticas mais eficazes na abordagem da realidade e das políticas públicas para as ilhas. Portanto, eu acho que também, e sendo já mais sucinto, eu também falava na defesa do Pacto Atlântico Ibero-Americano, que o Sr. Presidente também defendeu, que baseado na cultura e em vários pilares, com a cultura e com a língua. Eu gostaria só, para finalizar, de salientar que o Sr. Vice-Presidente, desde julho, assume a vice-presidência da área da energia da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa e que os Açores aderiram à data, desculpa o meu inglês, de Respective e Emerging Technology Alliance, e que é o 18º Estado-membro a fazer parte desta aliança e é o primeiro a nível nacional, que tem como finalidade ter países dos 5 continentes e dos 5 continentes e tem a inovação e disrupção tecnológica. Haja mais coragem, menos timidez e menos covardia na Europa para mudar o paradigma europeu, como já se mudou o paradigma a nível das Açores. Tem dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem inscrições. Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e membros do Governo, Senhora Deputada Sandra Costa Dias, a senhora realmente fez uma intervenção que é interessante, ainda não chegamos à época carnavalesca, mas a senhora já antecipa um bocadinho disso. Vamos então por pontos. A senhora fala do Nonagon e do Terinov. O Terinov é uma maravilha. O Nonagon não é um arrendamento. Oh, senhora deputada, faço-lhe a seguinte pergunta. Quem é que concluiu já o segundo edifício do Nonagon, que a senhora nem o primeiro foi capaz de concluir? E no primeiro... Mas já que a senhora falou em espaços de arrendamento, senhora deputada, foi o que a senhora fez exatamente no primeiro, porque planearam tão mal a ciência, tão mal a investigação, que tiveram que lá pôr as empresas regionais para pagarem renda e pagarem espaços, como a Global EDA e a SATA, senhora deputada. Quem andou a... E a Conexol, senhora deputada, diz-lhe alguma coisa? Ou a que é que eu lhe lembro? Portanto, quem arrendou espaços... Foi o seu governo e a senhora deputada. Estamos entendidos sobre o Nonagon? Quero mais alguma explicação. Agora vou-lhe dar mais uma. É que no novo edifício tem startups, senhora deputada. Tem empresas, startups. Não é arrendamento como a senhora fez e cortou as pernas à Nonagon por culpa do Partido Socialista e mau planeamento. E quanto ao Terinov, senhora deputada, avança bem, sim senhora, porque lhe corrigimos o rumo. E vai no bom rumo e já vai com o segundo edifício, que ficará pronto ainda no final deste ano, ficará pronto o segundo edifício. Pronto, isso é para a parte de ciência e tecnologia. Quanto às percentagens, eu não sou professor de matemática, não te posso dar, leia o orçamento e veja onde é que a verba transitou de um lado para o outro. Não houve nenhuma diminuição. Houve grande execução de PRR na tecnologia. Isso é que foi, na transição digital e na tecnologia, vai haver a execução que nós tivemos no âmbito do PRR. E por isso é que cai o investimento, senhora deputada, para 2026, que já o executamos em 25. Tão simples quanto isso. Agora vamos à ciência, senhora deputada. Decréscimo, contratação de investigadores. Mas a senhora deputada tem mesmo o desplante de ir falar nisto aqui. Senhora deputada, está em marcha, em colaboração com a Universidade dos Açores, o processo de negociação para o lançamento do TENUR regional, inspirado lá no modelo da ciência e tecnologia. Sabe porquê? Para dar estabilidade aos investigadores e à carreira de investigação, senhora deputada. Coisa que os senhores nunca fizeram, mas nós estamos a fazer. E os investigadores vão ser investigadores e docentes ao mesmo tempo, em articulação com a Universidade dos Açores. Coisa que os senhores nunca fizeram, senhora deputada. E vem-me a senhora falar em fixar talento. A senhora, senhora deputada. Bom, e depois em que é que consiste, senhora deputada? Em que é que consiste? Vamos investir, olha, o dobro daquilo que os senhores investiam. 1.250.000 euros, distribuído ao longo de 5 anos, para o pagamento do apoio em formato uniforme durante os 5 anos e não progressivamente, como da FTCT, até este é melhor, na contratação de investigadores doutorados para o exercício de funções de investigação e docência, senhora deputada. Portanto, vergue-se. No seu tempo não era assim, era a mão estendidinha. Agora não é. É emprego, ficam emprego garantido ao fim de 5 anos. Diga-me lá se o seu governo alguma vez fez isso. Não, o governo do PS. Senhora deputada, formação avançada. Senhora deputada.
Muito obrigado, Luís.
Senhora deputada.
Aliás, os drones aprovados pelo CDS.
É verdade, senhor deputado. Garantimos, senhora deputada, o cofinanciamento do ecossistema científico em mais 400 mil euros para uma dotação de 1.2 em 2026, permitindo a sua participação ativa em programas como o Açores 2030, o Portugal 2030, o Interreg Marco e o Horizonte Europa. E, senhora deputada, sabe uma coisa, o que é que isto permite? É que cada euro investido vai buscar 7. Quer dizer que vamos buscar 8 milhões de euros, senhora deputada, coisa nunca vista no seu tempo e nos seus governos. A conta é simples de fazer, senhora deputada, mas isso eu não lhe vou ensinar matemática, porque não dou aulas de matemática, nem de economia. Presumo que o senhor tenha essa licenciatura. E, portanto, senhora deputada, 50 bolsas de doutoramento e doutorandos, e a senhora ainda acha pouco? No seu tempo, quantos eram? Mas havia uma diferença, senhora deputada. É que essas bolsas, as nossas bolsas, não são eleiçoeiras como eram no seu tempo, que só abriam em ano de eleições. Aqui abrem todos os anos e já são 50 que estão em vigor, ao contrário do seu tempo. Abrem todos os anos e não apenas no ano de eleições, como abria com os seus governos. E, portanto, senhora deputada, os seus argumentos, que não quis ouvir o que eu disse e foi ali despejar apenas teoria e, enfim, retórica. Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, senhor deputado do Chega, Francisco Lima. Centro interpretativo da base das lojas. Presumo que o senhor sabe, acho que já esteve numa sessão lá que fizemos sobre isso. Ah, costumam faltar sempre, não é? Pronto. São convidados, mas nunca vão. Fizemos já várias sessões sobre o Centro Interpretativo da Base das Lajes e convidamos os grupos parlamentares todos, os senhores costumam não aparecer. É natural que não saiba do que é que se trata, mas também não lhe dou explicações, senhor deputado. Está tudo publicado e está tudo devidamente público e publicado com palestras de gente de mal, ao mais alto nível, o professor Luís Andrade, toda a gente que já foi fazer as intervenções, e está um centro interpretativo, se eu pode, o centro interpretativo faz, é para um centro de conhecimento. Agora, eu lamento, senhor deputado, que o senhor não tenha percebido. Agora, eu lamento, senhor deputado, dá-me licença. O senhor antes de cá estar, já eu cá estava, e de si não recebo ensinamentos nenhuns. Não recebe ensinamentos nenhuns, portanto, o senhor faz favor, seja educadinho. Senhor Presidente, não há muito tempo.
Senhor Vice-Presidente, faça favor de continuar.
Eu dou esclarecimentos, não dou explicações. Vou esclarecer o senhor deputado Francisco Lima sobre o Observatório Europeu. Quanto é que custa ao senhor deputado? Eu acho que o senhor não percebeu nada daquilo que foi dito. Não percebeu nada, rigorosamente nada. É que o Observatório é europeu, foi uma proposta que eu fiz no âmbito da CRPM, para ser discutida a criação do Observatório Europeu para as Ilhas, no âmbito daquele organismo, que naturalmente será financiado por aquele organismo. A região já financia a sua participação naquele organismo, e como o senhor sabe, Portanto, é no âmbito da CRPM que este observatório, eventualmente, pode ser criado. Foi uma proposta dos Açores para ser discutida. O senhor deputado não percebeu, dei-lhe o esclarecimento agora, espero que tenha ficado esclarecido. E, portanto, falta mais uma coisa, a bilateral, senhor deputado. A bilateral, não há, como sabe, senhor deputado, não há data previsível ou prevista para a realização, já foi ultrapassado por duas vezes a data, porque houve, em primeiro lugar, eleições americanas, depois o Estatadão, e quem marca a bilateral não são os Açores. Portanto, é o governo americano e o governo português. E ela ainda não está marcada. Muito obrigado. Senhor deputado, eu vou-lhe dizer, os senhores são os especialistas da demagogia e do populismo. Sim. Então, senhor deputado, senhor deputado José Pacheco, o senhor então, comigo, vai ser educado, porque eu sou educado consigo. É, sim, senhor. O senhor, comigo, vai ser educado. O senhor não vai deslatar aqui a língua e os insultos que costuma fazer aqui dentro. O senhor está num parlamento. Ok? Senhor deputado Francisco Lima, relativamente à inundação, eu por acaso estava presente naquele momento, naquela altura que aconteceu. E o senhor dizer que é uma inundação, isso sim, o senhor falou aí na inundação, mas eu vou-lhe lá, isso sim é uma grande mentira da sua parte. Porque foi uma, choveu, rebentou um cano e houve ali água durante uma hora e meia. Uma hora, mas o senhor falou aí que eu ouvi o senhor falar. E portanto, e quanto aos voos da SATA, senhor deputado, eu presumo que o grupo, que o, já foi tomada uma posição pelo CDS, não sei se já saiu, mas já foi tomada na sexta-feira passada. O vice-presidente do governo acha que nenhuma ilha pode ser discriminada. E se a terceira foi discriminada, está mal, senhor deputado Francisco Lima. Aqui não há medos, aqui há rigor. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Senhora deputada Sandra Costa Dias, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo. Senhor vice-presidente, caso não se recorde, faço nota de que o Nonagon em 2020 não só tinha o seu primeiro edifício em pleno funcionamento, como tinha já o segundo edifício. Primeiro edifício, e tinha o segundo edifício em construção, que depois de terminarem, levaram 3 anos para iniciar a sua ocupação. E só neste momento é que ela começou, e temos ali um espaço que há um ano estava mais do que pronto e vazio, e um ano depois, porque há um ano falei disto, e um ano depois continua por completar. Mas quando falo do Nonagon, falo também, por exemplo, do Business Innovation Centers, a rede em que o Nonagon estava incorporado e que neste momento não se ouve falar. Do Tech Parks, em que chegou a ser representante, vice-presidente, o Nonagon representava como vice-presidente nesta rede, também acabou por terminar. A AZDH, um projeto que caiu por falta de financiamento deste governo dos 15%, ao contrário do que acontecia nos governos socialistas, e que pôs em causa o projeto do Air Center. Senhor Presidente, é ou não verdade que este é um projeto que tem andado a reboque com este governo? Em relação ao corte na ciência, pergunto quais são as entidades do sistema científico regional que estarão em causa ou em risco com este corte? Disse.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Vasco Cordeiro.
Quando se explicar as suas, aí explica as minhas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, as áreas das relações externas da nossa autonomia, maiormente os assuntos europeus e as comunidades, têm sido tradicionalmente áreas de consenso, de entendimento e de união entre a generalidade das forças políticas representadas neste Parlamento. Mas isso não pode significar apenas declarações piedosas, discursos tautológicos e, por isso, redundantes a votos pios. Os Açores, no futuro próximo, enfrentam grandes e sérios desafios no âmbito europeu. O primeiro é, sem sombra para dúvida, o que resulta da proposta de quadro financeiro plurianual para 2028-2034, apresentada pela Comissão Europeia no passado dia 16 de julho e mesmo considerando a carta da Presidente da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu do passado dia 9, bem como o seu discurso perante o Parlamento Europeu no dia 11. É, de facto, um desafio gigantesco para a nossa região. A proposta de orçamento europeu coloca desafios a dois níveis. Quanto aos montantes previstos, claramente insuficientes para os objetivos e ambições que a própria Comissão elencou como seus, sobretudo quando é verdade que esse é o tempo em que a Europa terá de pagar as verbas que obteve junto dos mercados financeiros mundiais e que constituíram o Next Generation EU, quanto às regras de governação ou aos procedimentos de execução do orçamento comunitário, com uma alteração radical e agressiva que se traduz numa centralização a nível nacional e europeu, em detrimento do papel que as regiões e os municípios têm tido e devem continuar a ter. Neste assunto, o Partido Socialista tem sido claro no repúdio e na contestação a essa proposta, porque quer num caso, quer noutro, ela é prejudicial aos Açores. Mas é essencial ter em conta não apenas aquilo que, como acontece com a proposta de orçamento europeu, nos chega de fora, mas sobretudo aquilo que preventiva ou reativamente deve ser feito para vencer esses desafios. Entre 2021 e 2027, e fruto da negociação realizada ainda em 2019 e 2020 pelo Governo Regional do Partido Socialista, a região autónoma dos Açores terá tido à sua disposição mais do dobro dos recursos financeiros europeus com que contava habitualmente. Se contabilizarmos as verbas do Next Generation EU, do Plano de Recuperação e Resiliência e do Programa Açores 2030, estamos a falar de um montante que ultrapassa os 3.200 milhões de euros, quando nos 7 anos que antecederam, ou seja, por exemplo, no Programa Açores 2020, os fundos comunitários disponíveis andarão à volta dos 1.500, 1.600 milhões de euros. A incapacidade do Governo Regional de não só executar, mas também promover uma cabal e efetiva execução desses montantes agora disponíveis, para além do grave prejuízo que causa à economia e sociedade açorianas, representa igualmente dificuldades acrescidas na negociação das verbas disponíveis para os Açores no próximo período de programação financeira, num contexto já de si particularmente difícil. E, no âmbito desta intervenção, é também esta preocupação que, em nome do Grupo Parlamentar do PS, gostaria de deixar expressa neste momento e nesta Casa. O Governo Regional esqueceu que as condições essenciais para que os Açores sejam bem-sucedidos na negociação dos próximos fundos comunitários não se constroem nem em Lisboa, nem em Bruxelas. Constroem-se aqui, nas nossas ilhas, executando e executando bem os fundos comunitários disponíveis. Essa sempre foi, e ainda hoje é, a melhor forma de defender os Açores em Bruxelas. Hoje, a menos de um ano do termo do PRR e a 2 anos do termo do atual quadro financeiro europeu, nos documentos previsionais que estamos a analisar, o Governo Regional assume a urgência de uma atuação que privilegie a execução dos fundos comunitários. Com ambos os programas de fundos comunitários a vigorarem desde 2021, também aqui, igual a si próprio e àquilo que já constitui a sua imagem de marca, o Governo Regional chega tarde. Com efeito, se analisarmos a situação do Açores 2030, que termina em 2027, em comparação à igual distância temporal do seu termo com o Açores 2020, há bastas razões para preocupação. O atual Programa Regional de Utilização de Fundos Comunitários, de acordo com os dados do próprio Governo Regional, a 2 anos do seu termo, apresenta uma taxa de execução financeira de 10%, segundo a proposta de plano anual, ou de cerca de 12%, segundo o último boletim de execução, um valor historicamente indigente nesse tipo de execução. O Açores 2020, em 2018, também a 2 anos do seu termo, tinha uma taxa de execução superior a 40%. No PRR, o Governo Regional quer fazer crer que em menos de um ano, em 8 meses, vai executar aquilo que não foi capaz de executar em 4 anos. Mesmo tomando como certas as contas do Governo Regional, contas de que duvidamos, aquilo que o Governo quer convencer este Parlamento e os açorianos é que, não tendo sido capaz de, em 4 anos, executar sequer metade dos fundos do PRR, em cerca de 8 meses, vai ser capaz de executar mais de metade do valor total desses fundos. Até na simples nomeação do Diretor Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa, cargo que reputamos de essencial neste período de discussão e preparação política do próximo quadro financeiro europeu, o Governo Regional chegou tarde e, durante mais de 6 meses, revelou-se incapaz de encontrar um titular para o cargo. Tudo isto são sinais de degradação política e institucional que não auguram nada de bom. Na área das comunidades, para além do lançamento de livros da autoria do titular da Direção Regional, o Governo Regional desistiu de construir o futuro. Celebrar o passado, seja através da memória, cada vez mais ténue, seja através das nossas tradições, é importante e deve ser feito. Mas para a realização do objetivo de garantir a ligação das novas gerações à nossa região, talvez não seja essa a melhor forma, nem a forma mais eficaz. Não lamentamos o investimento na primeira. Lamentamos, isso sim, a falta de investimento e o abandono da segunda dessas componentes, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Não resisto, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, perante o seu regresso a esta tribuna da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de o fazer lembrar o porquê de algumas causas das coisas que o senhor ali elencou. E não posso deixar de salientar aquela que é uma tremenda hipocrisia política da vossa parte, nomeadamente do Partido Socialista no seu todo, mas pela voz de Vossa Excelência, de virem agora, este ano, em sede de discussão do Plano e Orçamento para 2026, cramar de ainda não se ter executado o PRR e o Açores 2030 naquilo que o senhor achava que se devia executar em termos de, talvez, pensar que faria melhor. Eu quero lembrá-lo, Sr. Deputado, que, não obstante os nossos avisos, as nossas preocupações e as nossas chamadas de atenção, o que é facto é que o seu partido, tanto aqui na região, liderado por Vossa Excelência, como no continente e aqui na região, o seu partido, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, provocou eleições antecipadas. Chumbou, votou contra, à exceção do último orçamento regional, de todos os orçamentos. Desde moções de censura no continente, provocou eleições antecipadas 2 vezes na República. Tudo durante o período de execução destes fundos comunitários. E não obstante os avisos que isso ia prejudicar a execução, que isso ia prejudicar o planeamento, que isso ia prejudicar a segurança em termos de estabilidade daqueles que pretendem investir nos Açores, o senhor não se coibiu de afirmar que seria esse o vosso caminho. E, portanto, senhor deputado, o senhor olhe, por favor, para o valor daquele que foi as execuções orçamentais desta região nos últimos 4 anos e vai descobrir que nunca um governo seu sequer teve perto do valor executado por este governo regional na região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem inscrições. Sr. Deputado Vasco Cordeiro, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado João Bruto da Costa, e é isso que lhe resta. Só isso que lhe resta. Mas mesmo assim, não tem razão. e não tem razão em culpar aquilo que é o funcionamento democrático de um sistema democrático com aquilo que é a incapacidade do Governo Regional de executar e promover a execução. Há países que tiveram maior número de eleições do que as nossas e que têm uma execução melhor do que aquela que nós temos. E, portanto, aquilo que aqui está em causa, Sr. Deputado, é exatamente essa incapacidade. E gostava só de lhe dizer mais uma coisa. Eu tenho acompanhado este, como é meu dever, aliás, estas questões da execução. Vossa Excelência acusa-me de hipocrisia política. Pois muito bem. Eu acho que é uma deslealdade institucional do Governo Regional, nas vésperas de terminar o PRR, lançar ou anunciar que lançou mais não sei quantos milhões de concursos públicos, por exemplo, na área da habitação. Porque sabe o que é que isso vai acontecer? É que, não sendo humanamente possível executar essas verbas, o Governo dirá a culpa não foi nossa, a culpa foi das empresas que não conseguiram executar. Isso é não só hipocrisia, como deslealdade institucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto Costa, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Vasco Cordeiro, quero só lembrá-lo aquilo que o senhor não quer que os açorianos saibam, mas que os açorianos vão saber, porque nós vamos repetir à exaustão aquilo que é a verdade. O que é facto é que nós já cumprimos no âmbito dos Açores 2030 o N+3. E estamos à frente do resto do país em taxa de execução do PRR. E isso o senhor não pode negar e devia até valorizar, senhor deputado. Todos nós sabemos que em termos de execução de financiamentos comunitários deste montante e em termos de lançamento de investimentos e de obras públicas nos Açores, é muito mais difícil do que no continente português. E isso o senhor devia valorizar, nós estarmos a conseguir estar à frente da República em termos de execução destes fundos comunitários e do empenho da sociedade açoriana. E não venha o senhor agora querer pôr também os empresários a queixar-se daquilo que eles não se estão a queixar, que é do facto de terem possibilidade de concorrerem, de terem os programas de concurso conhecidos para poderem lançar-se Na economia açoriana com outro fulgor. Não venha o senhor também querer aqui criar enredos acerca das empresas açorianas que estão a fazer o seu melhor para cumprir com este PRR. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Vasco Cordeiro, faça a favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado João Bruto da Costa, mas mais do que Sr. Deputado João Bruto da Costa, Srs. Membros do Governo, aquilo que os açorianos sabem e devem relembrar é que há 2 anos de terminar o PO 2020 havia 40% de execução desse programa comunitário. Hoje, há 2 anos de terminar os Açores 2030, há 10% ou 12% de execução dos fundos comunitários. Isso demonstra bem a incapacidade do que ali está. Mas a incapacidade de execução a esses fundos, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário das Finanças, não prejudica apenas o presente, condiciona a nossa capacidade como região de negociar os próximos fundos comunitários. Porque a primeira coisa que de Bruxelas nos vão perguntar, quando nós dissermos, mas então os senhores querem mais dinheiro? Muito bem. E qual foi a utilização que os senhores fizeram dos dinheiros que tiveram à vossa disposição? Por último, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário, Sr. Deputado João Bruto da Costa, eu não quero que os açorianos se queixem, que os empresários açorianos se queixem de nada. A mim o que me choca é que depois o Governo Regional se venha a queixar e dizer nós não temos culpa, os empresários é que não foram capazes de executar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, faça favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, não seja assim catastrofista. Começa a ser um bocadinho catastrofista, sempre a correr mal, tudo tem que correr mal. Não vai correr mal. Vou dizer, o 2020 tinha uma taxa de execução muito baixa quando nós tomamos, quando este Governo, o 13º Governo, iniciou funções. Executamos 101% do 2020, como o senhor sabe. E, portanto, conseguimos executar. E há 2 anos de executar os programas comunitários, vamos também conseguir executar, Sr. Deputado. Porque vamos conseguir como conseguimos o 2020, que era vosso, e nós acabamos, e acabamos bem, ao contrário dos senhores. Pronto. Relativamente, Sr. Deputado, a outra área que é especificamente minha e que o senhor referiu da ausência do Sr. Diretor Regional ao Sr. Deputado Vasco Cordeiro. O senhor sabe tão bem quanto eu que nada, rigorosamente nada, ficou por fazer, embora tivéssemos sem Diretor Regional durante 5 meses. Nada na Europa ficou por fazer, nada na Europa ficou por fazer e, se me permite, enfim, a humildade, bem feito, Sr. Deputado, bem feito. Para não ir já buscar outros assuntos que por acaso não quero ir buscar agora, relativamente ao Comitê das Regiões. Mas o que tínhamos que fazer, nada ficou por fazer. Aponte-me uma coisa que tenha ficado por fazer neste interregno que não teve Diretor Regional, Sr. Deputado Vasco Cordeiro. Fizemos e fizemos bem. Agora, o senhor ser catastrofista já começa a ser uma margem de marca sua, o que eu lamento profundamente, porque o senhor naturalmente era um otimista. E eu vou-lhe dar mais um exemplo do seu catastrofismo, que a desgraça vai correr tudo mal. A tarifa Açores, Sr. Deputado. A tarifa Açores. Quer ilegal, quer impraticável, que não ia correr bem. Ó, Sr. Deputado, foi uma medida de grande sucesso, que os açorianos estão gratos, como vão estar gratos ao resto das medidas que estamos a implementar. E vai correr bem, e a União Europeia vai apoiar como apoiou. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Vasco Cordeiro tem a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente, não é verdade, não é verdade que quando os senhores tomaram posse, o Açores 2020 tivesse uma taxa baixíssima. 2 anos antes dos senhores tomar posse, o Açores 2020 tem uma taxa de execução 4 vezes superior àquela que 2 anos antes do termo do atual quadro ele tem. 40%. 40% em 2018. Em 2018, Sr. Vice-Presidente. 2018. Pede-me o senhor um exemplo. Pede-me o senhor um exemplo de uma coisa que tenha ficado por fazer. Olhe, nomear a tempo e a horas o Diretor Regional dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo mais inscrições, vamos passar às intervenções de tribuna. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Gabriel Eduardo. Faça favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, nesta sessão em que analisamos as propostas de plano e orçamento para 2026, subo a esta tribuna para expressar a minha inquietação em relação à credibilidade desta proposta e legitimamente questionar por que razão devem os florentinos acreditar na sua real execução quando os anos anteriores foram marcados por promessas não cumpridas. Infelizmente, somos mais uma vez confrontados com um plano e orçamento regional que perpetua a injustiça e o esquecimento a que a Ilha das Flores tem sido sujeita, revelando uma opção política consciente de relegar aquela ilha para o papel de figurante da autonomia. Esta tem sido a marca de um governo que se especializou em anúncios vazios e em lançamentos de primeiras pedras, mas que falha sistematicamente na entrega de resultados concretos. Um governo que diz que este é o plano mais difícil de executar da história da autonomia. Difícil, sim. Difícil, sim, mas não pela ousadia ou pela inovação. Difícil porque não se conseguem fazer obras com promessas. Difícil porque não se conseguem pavimentar estradas com powerpoints. E difícil porque não se protegem falésias com comunicados de imprensa ou se transformam relatórios em desenvolvimento real. Mas e para os florentinos, Sr. Presidente do Governo? E para os florentinos, Sr. Presidente do Governo, o que vai dizer? O que vai dizer da segunda fase do Porto das Poças, da proteção da falésia em Santa Cruz, da aerogar do aeroporto que continua a aguardar por obras? Tudo isto continua a ser ignorado. Mas não se preocupem, porque o que vemos ano após ano são estudos e relatórios que servem apenas para alimentar a burocracia e justificar a inação e uma contínua falta de compromisso com as obras em infraestruturas essenciais naquela ilha. A ausência de investimento nos caminhos agrícolas e florestais é gritante. Os agricultores continuam a enfrentar dificuldades diárias porque lhes falta a asfaltagem de estradas, falta a eletrificação das explorações e o apoio para a construção de corrais de gado e redes de abastecimento de água, enquanto o Governo se limita a prometer planos que nunca saem do papel. Mas pior é o completo desrespeito por esta Assembleia, que em setembro de 2024 aprovou por maioria o reforço das viagens do navio Margarete para o escoamento de gado vivo. E passado pouco mais de um ano, este assunto volta a estar na ordem do dia com graves prejuízos para os produtores e exportadores daquela ilha. Uma total falta de respeito também para aquilo que apregoava em tempos o Sr. Presidente do Governo sobre a centralidade deste Parlamento. Mas sobre as flores há mais, muito mais. A Escola das Lajes e a de Santa Cruz continuam à espera de obras fundamentais comprometendo a segurança e o futuro das nossas crianças. Esta negligência não é fruto do acaso, mas de uma escolha deliberada de ignorar as necessidades básicas da nossa população. Para além das obras, relembremos o problema da Escola das Flores, onde os atuais 60 professores do quadro de ilha e de escola são, na realidade, na sua maioria, só do quadro administrativo, pois nunca lá apareceram nem deram aulas. São, quer a senhora secretária goste ou não, os chamados professores fantasmas. E, além disso, registro em tempo que, à data de hoje e desde o mês de agosto, que estão ainda por preencher duas vagas na Escola das Flores. E assim vai a educação. Mas onde este Governo é mesmo campeão é no desrespeito pelas associações e pelo tecido económico local. Os atrasos de mais de um ano nos pagamentos à Associação Agrícola e os cortes já anunciados no apoio à Associação de Pescadores das Flores são um ataque direto ao tecido produtivo da ilha, com graves repercussões nesses setores, podendo levar a despedimentos por falta de capacidade financeira para manter os funcionários. O Governo não só falha em apoiar quem trabalha e cria riqueza, como ainda penaliza quem ousa resistir ao abandono. Os empresários da ilha denunciam, e com razão, atrasos inaceitáveis nos pagamentos de serviços prestados aos diversos departamentos do Governo Regional naquela ilha. Solicitam bens e serviços que depois não pagam a tempo e horas, colocando estes empresários em situação difícil de conseguirem fazer face aos seus compromissos. Esta situação é insustentável e mina a confiança de quem investe e cria emprego nas flores. Quanto ao transporte marítimo de mercadorias, são vários os motivos e várias as denúncias que o consideram um serviço irregular e indigno. A irregularidade, a imprevisibilidade e os atrasos constantes no transporte marítimo de mercadorias são uma afronta à dignidade dos florentinos. Não é aceitável que, em pleno século XXI, continuemos dependentes de um serviço errático que compromete o abastecimento, encarece a vida dos florentinos e isola ainda mais a nossa ilha. Na área da habitação, a Ilha das Flores enfrenta desafios significativos com a necessidade urgente da oferta de mais opções habitacionais. Foram anunciados muitos milhões para este setor. No entanto, a comunidade florentina testemunha mais uma vez que, apesar das promessas, pouco ou nada acontece. É fundamental que o Governo Regional cumpra os compromissos assumidos. O Governo limita-se a prometer soluções, mas a realidade é que nada muda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este plano é um monumento à falta de visão. Um plano que se diz ambicioso, mas que ignora as necessidades básicas de uma ilha, que apesar de pequena, tem gente grande. Gente que não se contenta com promessas recicladas nem com discursos de circunstância. Este plano e orçamento não é um plano para os Açores, é um plano para alguns Açores. Para os Açores que aparecem nas fotografias, que aparecem nos cartazes e que têm peso nas campanhas eleitorais. As flores, como sempre, ficam esquecidas, relegadas para o rodapé das prioridades. Por tudo isto, digo que este plano e orçamento não serve às flores, porque a nossa ilha merece mais do que migalhas e desculpas. Merece respeito, merece investimento e, acima de tudo, merece ser ouvida. Não queremos favores, queremos justiça. Não queremos promessas, queremos resultados. Não queremos ser lembrados apenas em discursos, mas incluídos nas decisões, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado José Gabriel, eu peço desculpa do que lhe vou dizer, mas tenho que lhe dizer com toda a frontalidade. O senhor devia ter tido a coragem política de ir àquela tribuna quando o seu governo do Partido Socialista da República, liderado por António Costa e com Pedro Nuno Santos nas infraestruturas, sonegou aos Açores o dinheiro que era devido pelos estragos do furacão Lourenço e que ele obrigou a região a despender muitos milhões com a sua ilha. E teve aqui nesta casa deputados de todas as ilhas, solidários, com um governo solidário com a Ilha das Flores, que nunca abandonou as flores e sempre se preocupou em trazer à Ilha das Flores tudo aquilo que é seu por direito, nunca voltando as costas, como o seu governo do Partido Socialista na República virou as costas aos Açores, implicando as flores e atrasando o desenvolvimento das flores. Era isso, Sr. Deputado, que o senhor devia ter tido a coragem de ir àquela tribuna dizer, no momento próprio, talvez servisse mais as flores do que o papel que veio aqui fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado José Eduardo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Após a minha intervenção e naquela que foi a tentativa do Sr. Deputado João Bruto da Costa a vir responder sobre um assunto que é a alavanca deste Governo e a obra principal que as flores necessita, mas que, infelizmente, este assunto já foi devidamente debatido, já foi comprovado de outra forma, e aquilo que o Senhor quer, Os florentinos já tiveram a resposta para isto. Mas durante a minha intervenção, falei para o Sr. Presidente do Governo sobre algumas reivindicações dos florentinos, nomeadamente sobre a segunda fase do Porto das Poças, sobre a proteção da Orla Costeira de Santa Cruz, sobre as obras necessárias na aerogar do aeroporto. Ainda deixei para outros membros do Governo questões sobre a urgência de mais e melhores ofertas de opções habitacionais, sobre as obras nas escolas das flores, sobre os caminhos agrícolas e estradas florestais, sobre a eletrificação de explorações agrícolas, sobre os atrasos de pagamentos aos empresários, sobre a irregularidade dos transportes marítimos e sobre o problema do escoamento do gado vivo. Nada me foi respondido, o que só vem da razão ou que preferi daquela tribuna. Este é um Governo desatento, descuidado e a deixar muitos assuntos entregues a si próprio, sem orientação e sem estratégia. E isso, no caso das flores, infelizmente, tem-se traduzido num total abandono e incerteza para as famílias e para as empresas florentinas. Aguardo as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio não existirem mais inscrições. Sr. Deputado José Gabriel Eduardo, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para registar que daquelas que foram as minhas questões, daquela tribuna e desta bancada, os florentinos e os deputados que os representam continuam sem obter respostas por parte deste Governo Regional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que podemos encerrar esta área governativa.